Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito e está começando mais uma Rádio Blá aqui no blablaismo.com.br. Dessa vez uma Rádio Blá cheia de puro glamour, de puro... como é que é? De puro... me lembra?
Glitter.
Puro glitter. É isso aí, eu estou aqui na presença da Márcia. Oi, Márcia.
Oi.
Tudo bem?
Bom.
O que a gente vai falar no programa de hoje?
Sobre um reality show.
Que reality show?
RuPaul Drag Race.
Exato, a gente vai falar do que virou, né, algo, não sei dizer se é cult, algo aí que já tá presente na cultura pop, que é o RuPaul Drag Race, né, a corrida de drag do RuPaul, que aliás o nome é uma bela de uma, né, pegadinha com as palavras, né, drag, que é aquela corrida de carros, dragsters. Race, corrida, drag queen, né? Entendeu?
Entendi.
Olha lá. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, porque nós dois gostamos de assistir bastante. Então a gente vai comentar um pouquinho da série e o que a gente achou rapidamente de cada temporada. A gente não quer ficar se estender muito, porque ninguém aqui é especialista em drag. A gente só vai dizer o que acha. Mas antes de tudo, só pra contextualizar, o reality show começou em 2009, ele saiu pela MTV, olha só. Mas depois, no ano seguinte, ele mudou de emissora. Ele foi botar uma Logo.
Logo TV.
Logo TV. E essa Logo TV começou a passar a segunda temporada em diante. Só que essa Logo não tinha ainda os direitos de retransmitir a primeira temporada. Aí, quando ela conseguiu os direitos, ela não passou na TV, passou só no site do canal. E chamou de A Temporada Perdida, sendo a primeira temporada conhecida como A Temporada Perdida, de acordo com a Logo TV. Né? Como que eu sei tudo isso?
Tá no Wikipedia.
Mas vamos lá. Desde que começou em 2009 pra hoje, já foram 6 temporadas, sendo uma sétima já confirmada, que provavelmente agora em 2015. Se pá, já deve estar até sendo produzido já, mas provavelmente transmissão de fato só em 2015. Já estamos no final de 2014, nada, né? Então, não sei. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, Márcia, quem é RuPaul?
RuPaul, ele é uma drag queen, ué.
Eu também tenho esse problema. É um drag ou uma drag?
Ah, não sei.
Acho que é uma, né?
Acho que é.
Enfim, continua.
E ele é o apresentador do programa, ué.
Tá, mas ele é famosão?
Pra mim é, eu sempre conheci o RuPaul.
Mas o RuPaul é uma drag, né, famosíssima, já cantou com o...
Elton John, com Lenny Kravitz.
Daniel Love, né?
É,
então, mó famosão. Então, por que não fazer tipo um programa, tipo America Next Superstar, né?
Só que American Idol.
American Idol. É. Não tem um Next Superstar.
Ou American Next Superstar.
Acho que é esse, American Next Superstar. Voltado pro mundo das drags, né?
Sim.
É legal?
Eu achei o mais legal dos reality shows.
Então, é o mais divertido, não é ofensivo, não vai ter nada que vai fazer você ficar com a sua moral afetada, se você é meio preconceituoso, você se diverte e ainda tem histórias, como fala? Histórias pra te emocionar, histórias de vida de cada uma. Mas é bem legal, recomendo bastante. Se no Brasil você tem duas formas de assistir, você pode assistir completo no Netflix ou você pode baixar, tudo bem? Você pode entrar no site de torrent preferido e baixa as temporadas e baixa as legendas por aí, ok? Certo, Marcia?
Sim.
Então vamos lá, vamos começar falando de cada temporada rapidamente, como ela foi, quem ganhou, o que a gente achou dessa temporada e por aí vai. Então vamos lá, Marcinha. Começa falando da primeira temporada.
A primeira temporada foi a mais simples, foi em 2009. E ela tinha um prêmio aí pro grande vencedor de $20 mil. Era uma produção bem mais simples, né?
Bem mais simples.
E aí foram só duas finalistas.
É, na verdade.
E os jurados que decidiram a final.
Tem que deixar bem claro que é o seguinte: a primeira temporada foram 9 concorrentes, 9 drags. Teve 9 episódios, ou seja, cada episódio uma drag era eliminada. E a gente precisa comentar, antes de falar rapidamente, o modo de eliminação, né? Como que é o modo de eliminação de cada drag?
Ah, são provas, né? Pra costurar um melhor vestido de baile, uma melhor saída de banho. São provas nesse estilo. Quem tira foto e faz a melhor pose, ou faz uma coreografia muito bem bolada, assim, a maquiagem, cabelo. É um reality show nesse sentido.
E no final, as duas piores de cada... da prova, né? Elas vão pra
uma disputa aí.
E como é que é essa disputa?
Elas vão dublar pela vida delas.
Exato. Elas fazem uma dublagem de uma música, o Lip Sync for Your Life. Aí nessas duas elas dublam.
É, porque o mundo das drags é dublar, né? Quando elas fazem apresentações à noite, em casas noturnas, elas vão dublando. Então espera-se que a melhor drag apresente uma ótima dublagem.
Exato.
Então, nada mais justo do que isso.
E elas são julgadas, né? No final das provas, elas são julgadas, né? Vai ter 2 jurados fixos e tem os jurados convidados de cada
Além
prova.
Do RuPaul, né?
Além do RuPaul. Aí no final, as duas piores, elas têm que lip sync for your life, certo? E no final o RuPaul escolhe
quem fica,
ou seja, quem fez a melhor dublagem, quem interpretou Chantei. Melhor a música. E aí ele, como é que é?
Chantei, stay.
Chantei, se a drag ganhou, ele fala chantei, stay. E, ou se a drag foi eliminada, ele fala sashay away.
Sashay away.
Então vamos lá, primeira temporada, 9 competidores, quem foi que ganhou?
Foi a Bibi Rara Benet, Zahara Benet.
Exato, da africana.
Isso.
E ela disputou a final com a nossa preferida, né, da
Sim.
primeira temporada, que é a Nina Flowers.
Sim, a porto-riquenha, muito legal.
Ah, aliás, é bom comentar isso, né, que praticamente toda temporada tem os...
Tem a colônia dos Estados Unidos tem participando.
Tem etnias, melhor assim dizer, não sei. Sempre vai ter negro, sempre vai ter... brancos, sempre vai ter porto-riquenhos ou qualquer outro tipo de latino.
Latino.
E vai ter asiáticos ou descendente de asiáticos. Eu acho que até agora só não teve assim, mexicano. Não.
É latino-americano.
É latino-americano nesse caso, mas geralmente é representado mais por Porto Rico. Então geralmente todas as temporadas praticamente tem essa. Sempre vai ter a drag malvada.
Sim.
Sempre vai ter a drag. Que é mais voltada assim pro lado da beleza e não tanto do humor, da performance em si. Sempre vai ter a drag mais engraçada. Vamos dizer assim, toda temporada...
A mais largada de todas, que não sabe nada.
Exato. Então assim, sempre vai ter uma drag mais velha, sempre vai ter uma drag nova. Quando eu digo nova, assim, é no sentido assim, 18, 19 anos de velha. Velha pra eles é assim, né? 30,
acima de 30.
Acima de 30 já é considerada velha.
Uma coisa legal do programa é eles valorizarem a cultura drag, né? Se eles conhecem as cantoras que apoiam e incentivam os drags, a cultura mesmo de novelas, de filmes, de músicas, de atrizes. E aí nas provas sempre é cobrado isso.
Seja,
o conhecimento,
né?
Não só a beleza, mas o conhecimento do mundo, né?
Exato, principalmente do mundo drag, se tá ligado nesse movimento. O RuPaul era bem. Acho que é bem ativista nessa área, né? Então é normal ele cobrar isso. Então a primeira temporada, lembrando lá, a gente teve a Bibi Zahara Benet e a Nina Flowers. Tinha uma terceira competindo. Esse nome.
Não sei.
Ah, que foi eliminar.
A Nina Flowers ficou com a Miss Simpatia.
Exato. Então no final das contas as duas decidiram. E essa temporada foi em 2009. Em 2010 veio a segunda temporada, só que dessa vez...
Melhorou um pouco a infra, né?
Um pouco? Porra, deram dinheiro pra ele, agora sim.
Ah, foi 25 mil o prêmio.
Sim,
não subiu,
mas
muito.
O prêmio, que, o dinheiro que ele teve pra produzir tudo.
Ah, sim, a produção foi melhor.
Porra, foi da água pro vinho.
Sim, é. Foi onde apareceu a Shangela.
Exato. Então nessa temporada em 2010, a gente já aumentou o número de competidores, de 9 foi para 12. E começou a surgir aí algumas drags que acabaram aparecendo várias vezes no decorrer das temporadas também, de tão famosas que elas ficaram, né? Então dessa temporada, o que a gente teve de interessante? A Shangela. Shangela.
Então, a Shangela foi legal porque ela apareceu como... Ela tinha acabado de se descobrir como drag e já entrou no programa. E não sabia costurar e não sabia fazer nada.
Não sabia nada.
E aí ela foi eliminada, óbvio, né?
Foi eliminada na primeira ou na segunda?
Acho que foi na primeira.
Acho que já foi no primeiro episódio, né? Na segunda episódio, não sei.
E aí depois deram uma chance pra ela na terceira temporada e... Que não, foi não, muito não. Engraçado.
É isso, assim. É verdade. A gente também teve nessa temporada... A Jujubi. A Jujubi. A Jujubi é sensacional, né?
Também.
A Raven, que...
Que ficou na final
que,
com a
Thay. Que foi pra final, né? E a gente teve a Pandora Box, que era engraçada também.
Miss Simpatia.
Que ganhou como Miss Simpatia. E até hoje, talvez uma das mais chatas a ganhar o prêmio, que foi a Tyra Sanchez, Another Tyra. É, exato. Essa foi a drag mais irritante, assim, que chegou na final, né? Ninguém queria que ela ganhasse.
É, vamos pra terceira temporada, que é mais interessante.
Até hoje, assim, a gente não sabe por quê. A Jujubi tava na final, a Jujubi, a Reiva e a Thay. A Jujubi foi eliminada, mas é porque a Jujubi ficou nervosa na final zona. Aí sobrou a Reiva. A Reiva merecia ganhar entre ela e a Thay. Aí preferiu a Thay,
É, vamos pra terceira temporada.
A terceira temporada já foi em 2011. Dessa vez, em vez de 12 competidores, a gente teve 13.
Porque a Shangela voltou.
Exato. E aumentou o número de episódios. Foram 16 episódios. Então já teve mais. O que aconteceu nessa temporada aqui? Aconteceu de drags que foram eliminadas nessa mesma temporada, tiveram uma segunda chance e voltaram, mas a gente só acha isso que é por causa do que estava fazendo sucesso e provavelmente o canal mandou ter mais episódios.
É porque se for ver o casting de drags que estavam participando, tinha mais drags assim, interessantes, assim, engraçadas, né? Tinha a Manila Luzon nessa temporada, tinha Alexis Mateu, tinha
Sofia.
A Jara Sofia, a Carmen Carreira, são todas dessa temporada.
A Raja.
E a Raja que eu não gosto.
Ah, eu gosto da Raja.
Eu gosto.
O legal dessa temporada aqui é que a Carmen Carreira, ela...
Que é uma mulher perfeita, né?
Que era um cara, praticamente uma mulher, e ele fez operação de mudança e hoje ele, de fato, é uma mulher. Fez operação de mudança de sexo, não virou mulher, né?
Sim.
E aí aumentou também o prêmio das drags, né? Quanto que elas passaram a ganhar dessa vez? A finalista
foi
ganharia?
$75,000.
$75,000.
E a minha simpatia foi a Jara Sofia.
Exato. E nessa temporada foi pra final a Raja, a Manila e a Alexis Mateu, né?
Ah, é.
Foram pra
Alexis
final.
Alexis
Mateu. Só que quem acabou ganhando foi uma das minhas preferidas, a Marcia de Confessa.
Não, não gosto.
Que é a Raja.
Não,
que é uma drag velha, acima dos 30.
Sim. Mas ela já era reconhecida no mundo. Ah, maquiadora de vários artistas, de vários. Sei lá, né? Já
é
era meio
se...
previsto que.
É, mas é que ela também se mostrou mais versátil em vários
momentos.
Não
foi
momentos,
uma surpresa,
né?
Assim.
Ah, mas ela se mostrou mais versátil em entender várias coisas lá. Quer dizer, ela conseguia manter o estilo dela e ainda conseguiu isso.
Não, não gosto mais. Quarta temporada.
Quarta temporada, dessa vez em 2012. Dessa vez 13 participantes, só que diminuiu o número de episódios para 14. E essa temporada foi a que teve a mudança de regras. Né?
Verdade.
Então essa temporada, o que que aconteceu? No final, no último episódio, o que que acontecia? Ficavam 3 na final, o Ru eliminava uma, 2 fazia lip sync, e aí ele escolhia uma dessas duas. Dessa vez ele mudou, ele simplesmente pegou
as
3 fizeram lip sync ao mesmo tempo e
abriu pra votação
na internet. para as pessoas escolherem quem seria a vencedora, mas ele já deixava claro que ele ainda tinha a palavra final. Então, mesmo dependendo da votação, ele podia, quer dizer, foda-se essa votação, quem manda sou eu. O que trouxe algumas críticas às pessoas depois dessa temporada, no que eu pesquisei, justamente esse fato de que até onde, de fato, foi a escolha da audiência e não a escolha do RuPaul, né?
É, mas é que, sei lá.
É, não tem como saber, realmente não tem como saber. Essa temporada foi bem legal.
Teve um prêmio de $100,000.
Sim, bastante.
E essa temporada, em 2012.
Nessa temporada que voltou, que teve aquele começo da Shangela voltando.
Que ele tava de zumbis.
É, que a Shangela voltou e todo mundo, ah, não, mas ela foi eliminada logo no começo.
Não, essa foi só pra participação. É, então, não foi como...
Ela, assim, fez um... ela foi eliminada já logo.
Não foi pra eliminação. Foi na terceira que foi pra eliminação.
Ah, é verdade.
Que ela durou um bom tempo ainda. Essa na quarta temporada foi aquela prova, a primeira prova que eram zumbis, que você tinha que pegar roupas no meio dos zumbis.
É,
e tinha alguns zumbis que eram as antigas drags dos outros programas, das outras temporadas.
É verdade.
Que a Sharon Needles ganha.
É, nessa temporada quem ganhou foi a Sharon Needles. E foi uma vitória bem, assim, inesperada, porque era a drag com mais pegada de filmes de terror.
Gótica.
Gótica. Então, enquanto tinha algumas lá que eram bem...
Tinha o Chad Michaels, que era a Cher.
Nossa senhora, Cher. É a Cher versão homem, né? Incrível. É. Tanto que até o filho da Cher...
Com ela, né? Namorando com ela, não é?
Não é que tá namorando, mas ele reconhece que é a única imitação possível da Cher, é o Chad, porque é muito parecido.
E a Fifi O'Hara, que foi a barraqueira do caso.
A barraqueira. Tivemos também a Latrice Royale.
Ah,
Latrice. Que é uma drag negro, alto.
Plus size.
Nossa, muito grande, assim, em ambos os sentidos. O cara era
e bem,
alto,
assim, e mais velho.
Mais velho, gordo, e ele que teve uma história que ele foi preso e conseguiu sair, então aquilo era tipo a redenção.
Pelo apoio da comunidade drag, né?
Então foi a redenção, né?
É que eles falam que tem outra família, que a família deles não é a família biológica, né? A família drag, a família que abraça eles, acolhe, dá comida, briga.
É porque geralmente a família biológica não aceita, né? É bem difícil. São poucas as drags que falam que a família aceitou de boa.
Que dá apoio.
A maioria acaba sendo expulsa de casa, coisa assim, e acaba morando numa espécie de república de drags, né? E aí chamam essa da família drag, né?
Eu acho que o interessante do programa é isso, assim, sabe? De mostrar o quanto que eles sofriam um bullying e quanto eles eram discriminados. Quando criança, na escola, eles já sabiam que eles eram diferentes, que eles não eram nem homem nem mulher, estavam ali no meio. E
superaram, né? A maioria
pai e mãe manda embora, trata mal, bate. E apesar de tudo isso, eles, né, saem bem, assim, né? Conseguem vencer todos esses obstáculos.
Exato. Verdade, né?
E aí mostra o quanto a comunidade de drag é forte, né?
Pelo menos lá, pelo que a série mostrou, que é uma comunidade bem unida, né?
E uma coisa que eu não sabia.
O quê?
Que são homens que se vestem de mulher.
Exato.
Eu esperava que eles gostassem de homens, né? A opção sexual deles, que eles fossem todos homossexuais. E não são, né? Tem muitos ali que são hétero
ou são
bissexuais,
é verdade, né?
Não é um caso assim.
Tem vários que aparecem
todo
lá.
Todo mundo drag é homo, não é?
E tem alguns que aparecem na série que você vê que tem filho e tudo mais, né?
Uhum.
Isso é bem legal, assim, eu não sabia dessa. Eu também pensava essa coisa, eu achava que toda drag é homossexual, mas não. Óbvio, não é regra. Isso é bem legal, né? Mas nessa temporada aqui, da quarta temporada, foi Como fala? Eu não fugi o que eu ia falar.
Do quê? Porque
foi uma temporada muito legal de assistir.
É, foi diferente.
Porque a terceira temporada, ela parece que deu uma caída no ânimo, né? Não foi tanto. E a quarta temporada veio...
Melhorando os competidores.
E tudo mais, de modo geral, né? A gente teve na quarta temporada aquela baixinha gordinha, como chamava?
A Jingle?
É, a Jingle.
Jingle caliente.
Isso, pai. Que faltavam uns dentes nela.
Meia com o Jingle.
Ah, é, muito bom.
Quinta temporada.
Não, não, não. Então, ainda em 2012, teve o All Stars. Que, na verdade, o All Stars foi um tapa-buraco entre as próxima temporada, em que ele reuniu algumas drags que já tinham passado, só que dessa vez elas competiam em duplas, lembra?
Uhum.
E aí, nesse caso, quem acabou ganhando foi a Shad Michaels, que era uma competidora forte na temporada passada, né?
Sim.
Ela e a Sharon.
Ela foi para a final, né?
Foi para a final, mas perdeu. Mas essa All Stars, assim, galera, mais ou menos, assim. É porque o formato são 6 episódios, então foi muito rápido e pareceu que não dava muita graça, assim.
Uhum.
Aí a gente chega na quinta temporada.
Aí melhorou.
Nossa, a quinta temporada foi muito, muito legal.
Um prêmio de $100,000 também.
Tivemos 14 competidores, 14
em 2013,
episódios,
né?
Em 2013. E essa temporada foi a temporada que, na final, a gente comemorou mais
do que a Copa.
Do que gol da Alemanha na Copa. Porque nessa temporada a gente teve a presença da Alaska, que é noiva, namorada
da Sharon
Needles. Então muita gente já disse que talvez só entrou no programa porque, né?
Porque era namorada.
É, exato. A gente teve nessa também a Roxy Andrews, a bicha má do momento.
Nossa.
Muito. A gente teve a Ivy Winters.
Ivy.
Que era do circo.
É verdade.
Que era do circo. E a gente teve a.
A grande vencedora.
A nossa querida.
Jinx
Monsoon. It's the Monsoon Season.
E é mais legal que ela tem um problema grave de saúde nela.
Ai, como
quando
chama?
Cai muito a glicemia, ela começa a ficar com sono e apaga do nada, assim, ela dorme mesmo.
Como é que ela chama?
Ah,
é narcolepsia, coisa
eu
assim?
Eu acho que é.
Então, nesse caso, o que que aconteceu? Essa drag, a Jinx, ela... De todo mundo que tava ali, ela se destoava muito. Ela era muito diferente, ela era até meio estranha.
Não é cheia de glitter, de querer aparecer nem nada, ela conhecia mais a cultura mesmo, drag. E não só aparências,
é,
né?
Ela tinha um puta conhecimento das coisas drags. E ela era mais de Broadway, mais de teatro, coisa assim, o jeitão dela. Ela não era essas drags parecendo mulher.
É.
Que várias vezes você olhava pra ela, você via, é um homem vestido de menina.
Mas muito simpático, assim, muito...
E foi a que mais sofreu bullying, né?
Sim, coitada.
Foi essa que foi mais atacada, principalmente pela Roxy Andrews.
Tanto no programa quanto criança.
Quanto criança. A Alaska não zoava da Jinx, porque a Alaska ia meio que para esse lado mais do esquisito, mais do autêntico, né? Ela saía um pouco desse lance da drag
padrão.
Bonitona, né?
Glamour.
Do glamour. E no dia que no dia que falou o resultado que a Jinx ganhou, a gente deu um berro aqui no apartamento. Que a gente comemorou mais que Copa. Né? E por fim, a gente tem a participação. Teve a sexta temporada.
Ah, melhor de todas.
Não sei.
Ah,
se foi
melhor
a melhor. Pra mim tá pau a pau com a quinta, assim.
Not day seven.
É que essa temporada, a sexta temporada, que aconteceu agora em 2014, no começo do ano, entre fevereiro e março, também 14 competidores, 14 episódios, mas teve talvez. Como vencedora, a drag que mais... Como eu posso dizer assim dela?
É a melhor de todas.
A melhor, sinceramente. Das 6 temporadas, se a gente tivesse que botar no rank a melhor drag, essa daí é a melhor. Eu adoro a Nina Flowers.
Também.
Eu adoro a Jujubee. Eu adoro a Jinx. Mas a vencedora da 6ª temporada, pra mim, ganha de todas fácil. Que é a Bianca Del Rio. O que a gente pode falar da Bianca?
Ah... Ela é sarcástica, mas ela ajuda as pessoas.
É que ela é sarcástica como modo de defesa, né? Porque
Sim.
ela já é mais velha.
Ela tem uma história de vida já formada,
Exato.
Ela já...
Ela já trabalhava bastante no mundo das drags.
Sim, ela tem um grande conhecimento, costura, maquiagem, essas
Apesar
coisas...
Apesar das críticas falarem que ela tá sempre costurando a mesma coisa.
Mas é...
Mas, mano, ela tem que costurar aquilo que ela é boa, né? Vai ficar inventando muito, acho errado.
E é a melhor.
E ela diz na temporada que ela meio que desenvolveu esse sarcasmo como uma forma de defesa dela também. Porque, como ela diz, as drags Elas são...
Algumas são bem malvadas.
Malvadas? E...
E muitas entram, como elas já participaram de concursos, então elas sabem aquelas guerras psicológicas de final de concurso, de ficar falando, ai, mas você vai com essa roupa de novo, eles já falaram pra você melhorar isso. Então ela já tem esses macetes, assim.
É. Não, mas ela diz que tem uma coisa assim que é tipo uma carência que numa competição atrapalha, né? De querer ficar fazendo grupinho, de ficar só em elogio sempre. E ela fala assim, eu te elogio, mas ao mesmo tempo te dou uma crítica. Que é pra você se sentir bem com o elogio, mas pra você ficar atento com a crítica. Ela fala, como que ela fala? Ela deu até um exemplo, ah, você nesse vestido tá lindo, mas com essa peruca tá uma merda. Tipo assim, ó, não entra no joguinho, mantenha-se autêntica, a gente vai te ajudar, mas você não pode ficar querendo bajulação o tempo todo, que é algo que ela não fazia, né, que era ficar bajulando. E ela tinha um dos melhores bordões, né?
Oh, not today.
Not today, Satan, not today.
Ai, quando alguém vinha encher o saco dela, queria fazer alguma intriga, ela já começava, já, não vem não, que...
Comigo não tem dessa aqui.
É.
Que é um lema que a gente devia levar pra mim. Né?
Sim.
Vai vir com intriga, vai pra lá.
Ah, né? Hoje não.
Hoje não. Hoje não, Satã. Hoje não. Né?
Sim.
E essa foi as coisas que a gente queria comentar sobre, né?
Assistam, é muito bom.
É, que a gente queria...
é melhor que A Fazenda.
Com certeza.
É, que a gente é melhor que Big tanto. Brother.
A gente assistiu tanto e não tinha com quem conversar, né? Poucas vezes conheceu.
Ah, eu acho que... Uhum. É bom.
É bom, vale a pena. Logo, logo aí. Algumas já vieram pro Brasil. A Jujubi já veio no Brasil.
A Manila dos Onze
já veio. A Shangela, a Yara Sofia. Mais alguém? A Laganja... Da quinta ou sexta temporada?
Acho que é da quinta.
Acho que é da quinta. Não, da Dor. Amiga da Dor. É da sexta.
Da sexta.
Ela veio durante a Copa do Mundo. E vale a pena, gente. Se você não quer assinar o Netflix só por causa disso, pega um mês grátis, que eles sempre dão, e assiste tudo que vale a pena.
E é rapidinho o episódio e é bem engraçado.
É, geralmente são 40 minutos, um pouquinho mais que isso. Vale a pena assistir, porque é engraçado também, não é nada ofensivo, dá até pra criança assistir lá tranquilo. E vocês vão aprender finalmente o que é soltar ou prender a NECA. E a gente não tá falando da NECA do Itaú.
Ei, cara.
Né? É isso aí.
Em então... época de eleição, vá ver RuPaul. Exato. É mais engraçado.
E isso aí, considerações finais? Não.
Não.
Tá de boinha. Eu preciso dizer uma coisa, esse episódio foi completamente editado pela Márcia.
Vai ser?
Vai ser totalmente 100% editado por ela, entendeu? Que ela tá aprendendo.
Sim.
Certo? Então sejam bonzinhos.
Sim.
Se vocês comentarem, gente. Mas comentem aí, deixa seu comentário quais são as drags que vocês mais gostaram, se vocês recomendam alguma coisa. E pra finalizar, pra quem estiver ouvindo, pra finalizar de fato. Recomendo quem tá ouvindo, vá no YouTube e escreva o seguinte: Academia de Drags. Escreva isso e dê risada. É isso aí, pessoal. Até a próxima edição.
Tchau.
Tchau.
Fique ligado. Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.